Viva malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou stand-up comedian e isto sou eu em podcast. Olá, como estamos? Animados? Prontos para mais uma semana? Faltava aqui o guião. Neste momento, esta gravação está a ser ligeiramente diferente. Epá, isto está-me a fazer muita confusão. Esta gravação está a ser ligeiramente diferente, porquê? Porque eu, além de estar a gravar o áudio, estou a gravar o vídeo para colocar, por exemplo, no vídeo dos morangos, para colocar em Reels. Posso dizer alguma coisa muito engraçada em Reels? Então vou colocar em Reels. Aproveito para dizer, estou com algumas alergias. Eu não sei se vocês são. Se você é gente de ter alergias ou não, mas eu sou um bocado. Sou um bocadito vítima das alergias. E então o que é que essa merda faz? Faz com que este episódio eu esteja com um ritmo marado. As pessoas que têm alergias sabem o que é isto, as pessoas que estão de fora não sabem e acham que está só com o nariz entupido, é um bocado de ranho. Não é um bocado de ranho, caralho, não é um bocado de ranho. O que nos acontece ao nariz e por dentro, nas vias respiratórias, não é alergias, não é uma cena que passa, não é a nossa vida a ir-se embora. Foda-se, vocês não têm noção do que é acordares com alergias. Tu estás bem, deitaste-te bem, acordas no dia a seguir e dizes, olha, o meu nariz basou, levou meio pulmão e eu estou aqui. Olha, afinal, sou um velho de 84 anos que não consegue respirar e fumar 60. Não há justificação nenhuma, nenhuma, mano, para uma pessoa acordar e pensar sempre que vai de cona. Todos os dias. Não há um dia que eu acordo com alergias e não penso, é hoje, não aguento. Não aguento. Eu, quando estou na fase de ter alergias, o meu maior pesadelo não é aí assaltamento a casa, aí a ser vítima de carjacking. Não, escadas. São escadas. Se alguém me liga, olha puto, vem cá ter a casa, está-se bem, móveis em que andava, no segundo sem elevador, não vou. Prefiro perder um amigo do que morrer. Mas isto para dizer, é assim que eu tenho passado os últimos tempos, com algumas alergias. E então, de forma a garantir que não, que isto não me afeta muito, eu faço já este disclaimer de que vou tentar sobreviver. E eu estou a gravar isto uma terça-feira, o vídeo dos Mamangos com Açúcar vai sair amanhã, para quem não sabe eu faço resumos semanais dos episódios que saem na TVI. E no vídeo de ontem eu estava a prestar atenção que aconteceu uma cena muito engraçada, que foi o quê? Um jovem que conseguiu engatar outra pessoa com quem ele também já tinha estado envolvido, ou seja, não houve grande conquista aqui associada, mas o que está em causa é que ele voa para casa, ok? Vou lá para casa. E aparentemente pinaram e tudo mais. A gente não viu, para muita pena minha, mas eles pinaram. Qual é que é a cena? Ele voa a gaja para casa, ok, tudo bem. Só que, e aqui é que está a grande pegada, o gajo vive em casa da mãe. Ou seja, há pessoas que engatam na rua e levam para casa dos pais. Como é que é o pequeno almoço? Ah, então esta semana estás com este. Estou. Ah, e esta semana estás com este. Estou. Porque aqui há duas situações. Um, ou tu estás sempre a levar pessoas diferentes para a tua casa e os teus pais começam a achar, olha, esta pessoa tem, se calhar, um problema. É muito dada. Muito dada. Muito, parece uma amostra grátis no supermercado. Muito dada. Ou, tu não levas ninguém e no dia em que levas eles pensam, ah, este é o namorado ou a namorada ou o namorado de, do meu filho, da minha filha ou do meu filho. Já viram o tempo que se demora para falar desta forma? E isso faz-me alguma confusão. Porque, ah, Rubinho, então nunca pinaste ninguém em casa dos teus pais? Já. Já. Atenção. Há muitos anos atrás, não me orgulho, mas acho que só uma ou duas pessoas, no meio do leque das felizardas, é que se cruzavam com o meu pai, ou com a minha mãe. Acho que com a minha mãe, ninguém. Só com o meu pai. Mas há malta que eu acho que não tem este cuidado. Apresenta simplesmente, olha, este é o desta semana. Porra, eu fico sempre a pensar, como é que será que a família desta malta reage a este tipo de cenas. E se isto, na minha opinião, já é um bocado, pá, complicado, ali de, pá, primeiro, há uma certa idade até à qual tu não podes fazer isto, né? Tu não, acho que se ou seja, um rapaz, rapariga, chega a casa com alguém aos 15 anos e a malta percebe, ah, este gajo todas as semanas está a pinar com uma pessoa diferente, estranho, não é? Depois, há ali aquela idade, pá, ali dos 17, acho que se calhar a malta já vai começar a aceitar, quando eu digo a malta, digo os pais, já vão começar a aceitar até aos 20 e poucos, ok? E depois espera-se que, olha, abranda um bocado e chega a uma altura em que já não é sequer possível. Ou seja, imagina, eu neste momento estou com 31 anos, estou numa relação estável, está tudo bem, estamos neste momento a graduar em minha casa, mas imagina que, pá, ela diz-me, olha, estás giro, estou farto das tuas merdas, vai-te embora. Eu vou-me embora, volto para a casa da minha mãe e de repente a minha mãe tem um homem, que embora seja filho dela, é um homem feito, de 31 ou 32, na altura, que leva jovens lá para casa. para pinar indiscriminadamente dentro da habitação dela. A casa pela qual ela trabalhou uma vida, suou, apanhou baixas, foi trabalhar doente, descontou, pagou impostos para conseguir ter a casa dela. Para agora, o filho diz-se, não vou encher esta merda de gajas. Como aquele sketch do Ferro Ativo. Acho que nenhuma mãe fica contente. Por um lado é tipo, olha, o meu filho é sexualmente ativo e está feliz, acima de tudo, o meu filho está feliz a fazer isto. Mas é assim, ele vai apanhar uma doença. Esse é o meu ponto. Os pais preocupam-se. Os pais podem se preocupar. E eu quando estava a ver aquela merda, eu estava a pensar, pá, isto são cenas que tu deixas de fazer com o passar do tempo. Ou seja, esta ideia de ia vamos e pinamos na casa dos meus pais e estas preocupaçõezinhas de merda vão-se embora conforme tu começas a envelhecer. E na altura, isto é uma... Eu lembro um gajo quando é mais puto, é tipo, aí será que o meu pai vai descobrir? Será que a minha mãe vai descobrir? Oh meu Deus, e o que é que ela vai fazer a seguir? Nada, pá, porque é a tua mãe. Tá? Não vai fazer nada. Vai fazer... Vai-te bater? Vai-te dar um tiro? Não vai. Vai continuar tudo igual. Agora também te digo, há situações e situações. Mas pronto, mas a malta faz o que quer e eu desejo muito boa sorte a quem anda aí a pinar indiscriminadamente em casa dos pais. Isto, no fundo, isto foi só um pensamento solto. Neste momento eu não sou pai ainda, não sei se algum dia vai ser ou não. Pá, mas eu não sei como é que eu iria reagir à pessoa que eu criei, não é? Eu e a minha companheira criamos uma pessoa que herda a nossa história e tudo o que há em nós, e essa pessoa depois leva malta lá para casa para pinar. E nós já nem pinamos. Um casal dá 20 anos ou 30 anos, já não pina. E o filho ali a pinar sempre que pode em casa. Deve ser muito complicado. Há divórcios que devem começar assim. Está a ver? Tipo, olha, o meu filho pina mais do que eu. Deve ser difícil gerir isso. O pior, o teu filho pina, mas mal. O teu filho pina mal. Ou com pessoas que tu olhas e dizes, filho, não pines aí. Não pines aí, filho. Ah, pai, mas eu... Não, sai daí. Não vais ganhar nada daí. Apanhar doenças. Ai, mas é... Não é, pá, não é. Vais tu e já lá foram muitos. Não vale a pena, tá? Ah, mas... Não, filho, não. E depois o teu filho também leva muita gente para casa. E tu dizes, filho, já chega, tá? Ai, mas eu gosto de pinar... Tá bem, ó filho, tá bem. Mas pensa assim. Acalma-te, caralho. Acalma-te. Toma um banho de água fria. Pá, apanha um ar puro, encontra Deus, faz qualquer merda, chega, é um corrupio nesta casa, filho, isto não é para ser feito assim, ah, oh, pai, mas eu sou uma pessoa que gosta de estar com pessoas, filho, ouve, isto é uma casa, não é uma repartição das finanças, é um entra e sai de gente aqui, qualquer dia a gente mete uma daquelas campinhas da loja do chinês à porta e esta merda não para de tocar, por amor de Deus, filho, controla-te, para de trazer pessoas para casa, isto pode acontecer, isto é mais grave do que o filho não pinar. É, o filho pina muito. Pina em excesso. Pior, o filho pina ao som dos excessos. Eia, que horror! Pois, porque depois há esta merda. Agora é que eu estou a pensar. Tu tens um filho e ele leva malta para pinar em casa e tu começas a descobrir merdas. Pá, tu, imagina, é um filho, é um homem, é hétero, tudo bacana e ele tem uma coleção de saltos agulha em casa. Tu dizes, pá, mas será que o meu filho... Pá, gosta de travestismo ou assim. Não, pior. Pá, desculpa, travestismo eu aceito. Agora, aqueles gajos que gostam que lhe pisem os tomates com um salto-agulha, mano, não. Ai, mas é a cena dele. Pá, não, meu. Não é a cena dele. Não é a cena dele. Isto é... Passas aqui alguma coisa. Não confio neste tipo de pessoas. Ah, ok, tu fazes os tempos livres. Olha, gosto que me pisem os tomates. Sim, senhora. Os jantares de Natal deste gajo devem ser, pá, incríveis. Ai, olha, este ano fui de férias à Espanha. Ai, eu fui de férias à Grécia. Olha, pisávamos os colhões em 5 países. Pá, por amor de Deus. Que gostos de merda que esta malta tem. Mas pronto. Agora que já dissequei sobre vidas sexuais possíveis, e acima de tudo, não minhas, porque a mim ninguém me pisa os tomates, eu gostava de dizer que esta semana também tive um daqueles momentos em que eu me apercebi de algo. Porquê? Tal como disse, a semana passada eu fui fazer a animação do Carnaval de Gião. Muito simpático, fui muito bem tratado. acima de tudo, fui muito bem recebido. Eu não... Vou virar aqui um bocadinho. A câmera para aqui. Ah, tá bom. Eu não gosto muito da... Eu não gosto muito daquela conversa de... Ai, porque nos meios mais pequenos recebem-nos tão bem. É nos meios mais pequenos e é nos meios... Foda-se. Tá? Porque isso não há forma de não soar sempre meio emproado. Eu entendo de onde vem, mas soa sempre meio emproado. Mas eu fui lá à Gião, que é em Vila do Conde, e eu vivi durante alguns anos em Vila do Conde, neste momento estou na Povo de Varzim, e foi muito fixe, foi divertido, foi uma animação na rua, é outra ginástica, porque tu estás a atuar, e não é tipo, estás a atuar num teatro e alguém tossiu, ou alguém tocou um telemóvel, não, estás a atuar no meio da rua e do nada para porque está a passar um carro da GNR, isto aconteceu, é outro tipo de frequência. E não é o tipo de frequência normal para mim, mas foi fixe, correu muito bem. Eu gostei muito das pessoas também. E no final, eu fui logo embora, ou seja, nem consegui estar com ninguém. E nessa mesma semana, no final da semana, eu tive de ir com o meu gato mais recente, o Piki Piti. Tive de ir ao veterinário com ele. Tinha de ser esterilizado, está agora com 8 meses. Resgatámo-lo, entretanto. E então fomos tratar disso. Eu estava lá no veterinário. Estava um cavalheiro com um cão que olhou para mim assim alguns largos segundos e depois perguntou-me se eu não estava lá no carnaval de Gil. Eu assim, muito gosto, não sei o quê. E pronto, e passou. E eu fiquei, poxa, isto realmente agora isto pode acontecer porque é uma ativação local. Ou seja, normalmente quando tu já fazes coisas para a internet podes ser reconhecido em todo lado. Quando tu fazes uma ativação localmente, se calhar a possibilidade de seres reconhecido localmente é ainda maior, e sendo muito perto da zona onde eu vivo, é normal que haja muito cabezado de pessoas. E eu fiquei, pois, realmente, e aquele senhor viu-me a trabalhar e disse, eu artista, e agora está-me a vir aqui de fato treino, por aqui. E o meu pensamento é este, que é, a malta que trabalha em veterinários e em hospitais vê o pior das pessoas. Eu não fui ao veterinário porque o meu gato estava bem. Ninguém vai ao veterinário e dizer, olha, o que é que se passa com o seu gato? Nada, está impecável, olhe para ele a saltar. Salta. Olha o meu cão a correr e feito estúpido. E volta. Isto é o que acontece quando os animais estão saudáveis. Mas ninguém lá vai quando o animal está saudável. Vais quando o animal está, pá, ou doente. E das duas, uma, tu já tens uma coisa marcada, como era o caso do meu gato, já tinha esta esterilização marcada, não sei o quê. Ou então tu tens de ir de urgência. Se tu vais de urgência, tu não estás a pensar, o meu gato está a morrer, ou o meu cão está a morrer, ou o meu papagaio está a morrer, mas calma, ele vai morrer, mas o dono vai em bem. Não, mano, não, tu sais com a roupa com que podes. Não é com que estás, é com que podes. Que às vezes tu até estás com uma roupa e dizes, olha, foda-se, nem é esta leve, e vais nu a correr pela rua para salvar o teu gato. E eu não quero chegar, quem trabalha nos hospitais e nos veterinários, vê 80% dos seus clientes, digamos assim, não estou a falar dos animais no caso de veterinário, estamos a falar dos donos dos animais, 80%, diria eu, vão muito mal arranjados. Por isso sempre que há aqueles momentos em que a malta começa a falar sobre os médicos e enfermeiros que se comem muito, eu penso, é normal, pá. Imagina, passas a noite toda nas urgências, é a malta com a cabeça partida, é uma gaja que levou nos cornos do marido porque deixou queimar o arroz, é um gajo que estava bêbado, tentou enfiar uma garrafa de vinho no cu. Pá, e malta feia, e mal arranjada. Mas este rapaz até era bonito. Era, pá, mas tem a cabeça dividida em três, porque eu vou com um taco de beisebol de um dono de um bar. É uma merda. E depois eles chegam, uns ao pé dos outros, lá dentro daquelas salas onde eles têm para comer e não sei o quê. E pensam, olha, este senhor está com um bib azul, que eles andam lá com aquelas fardas azuis. Pá, mas ao menos está limpo e tem a cabeça inteira. E eu acho que é por isso. Ou seja, acredito que o stress também pese, acredito que seja muito desgastante trabalhar na saúde, mas acima de tudo, eu acho que os médicos e os enfermeiros pinam por causa disto, porque os outros são todos feios. E eles ficam, pá, horas e horas e horas a ver miséria e de nada, olha, esta pessoa respira e tem um pulso normal, vou comê-la. Porque é raro encontrar isto hoje em dia. Eu acho que é por aí. E os veterinários a mesma coisa. Malta de fato de treino, tu, pá, foda-se, queremos salvar vidas, queremos salvar a vida do nosso animal, não queremos ir engatar ninguém, pá, e os veterinários, coitados, já têm de estar a levar com os animais, alguns são umas grandes bestas, há animais que são umas grandes bestas, há outros que até são porreiros, mas há uns, foda-se, e os donos, alguns também são porreiros, mas há outros, foda-se, e depois é tudo malta mal arranjada, e não sei o quê, é normal que de vez em quando eles chegam lá dentro e olha, vou comer este cão, por exemplo, olha, vou comer este cão, eu acredito que seja por isso, ou seja, não é uma questão de... É só o stress. Mas também há o facto de nós irmos todos muito feios para hospitais e veterinários. Por isso, se puderem, daqui para a frente, comecem-se a arranjar um bocadinho mais. Acho que fica bem a malta ir para lá assim. E atenção, há momentos que tu até podes estar arranjado, mas deixas de estar arranjado. Também há isto, que é o quê? Ou seja, se eu já falei dos médicos, enfermeiros e veterinários que estão neste tipo de situações, eu tive uma novidade esta semana, que foi o quê? A irmã da minha namorada fez 12 anos e nós fomos até ao parque. Eu não tenho filhos, tenho o meu sobrinho, com quem eu já tive este tipo de situações, mas com os pais dele presentes, ou seja, a minha irmã e o meu cunhado presentes também. E aí há sempre aquela cena do isto não é meu. Ah, velho, fui a correr e caiu. Não é meu. Estava a andar de bicicleta, partiu uma montra. Não é meu. E então a cena vai andando, e tu estás sempre tipo... Eu sou só o tio fixe. Eu estou naquela fase da minha carreira que eu sou o tio porreiro para toda a gente. Faz merda, ensina merdas e não sei o quê, mas depois, olha, o puto agora é toxicodependente. Depois tens de falar com os pais. Realmente eu nisso não posso ajudar. Então nós fomos, eu, a minha namorada e duas miúdas, a irmã dela e uma colega. E eu sempre, assim, um gajo muito divertido e não sei o quê, ia meter-me com elas e... Porque eu rio-me assim, com um comichão na garganta. E a dada altura, passámos ao pé de um parque, e elas queriam ir brincar para o parque, não sei o quê, está-se bem, vamos até ao parque, havia andado num baboio, onde escorrega, não sei o quê. E eu parei o carro, pá, e estava sol. Estava muita gente, muita família, pá, que depois há malta, lá está, nós éramos dois adultos e duas crianças, o rácio aqui não está mal. Há famílias que vão inteiras para o parque, meu, eu não tinha esta noção, porque lá está, eu não costumo fazer isto. Estava uma criança que estava com o pai, com a mãe, com a avó, e eu nem sei se as outras pessoas que lá estavam com o grupo também, já antes, ou se estavam só a falar lá, porque tinham outras crianças. Mas aquilo era notoriamente o pai, a mãe e a avó. Epá, a ver o puto a brincar. Tipo, olha, vamos todos sair de casa, num domingo à tarde, para quê? Para irmos ver o puto a correr com o ranho e não sei o quê. E isto só por si já é parvo. Só que depois, se forem como eu, há pais que são muito, muito relaxados. Eu não sou pai, atenção. Há pais que são muito relaxados e os putos correm, partem-se, não sei o que, não sei o que mais. Que é como eu sou como tio. Lá está, não é meu. E atenção, porque a irmã da Miquela também não é minha. Só que não estavam lá os pais. Ou seja, ah, estava a irmã. Também não é a mesma coisa. Então eu ativei o modo do ai, graças que a miúda ainda se aleja. Então andava eu, pá. Elas andavam de uma para a outra e eu andava tipo árbitro de futebol, ou seja, não corro tanto como os jogadores a nível de velocidade, mas sempre a acompanhar. Pá, a dada altura aquilo começa-me a dar calor, tive a sweat, estavas só com uma t-shirt por baixo, pá, que é uma t-shirt interior, só, ou era isso, ou começavas a suar em bica, e eu nem tinha reparado, a minha namorada tinha-me colado um autocolante na t-shirt no dia anterior e ainda lá estava, só que já estava assim meio dobrado e estava com alguns pelos do gato. Pá, eu estava com tão mau aspecto. E eu pensei, eu saí de casa bem. Mas as crianças gastaram-me. E então, à listagem de pessoas como enfermeiros, médicos, veterinários, eu vou colocar também os professores. Se vocês namoram com um professor ou com uma professora, do básico ou do primário, tem bom aspecto, essa pessoa é lindíssima, de certeza. Porque é impossível manter o bom aspecto ao pé de crianças. Porque as crianças fazem muito barulho, têm muita energia, correm muito, pá, e das duas uma, ou isso te estressa, e tu ficas careca porque arrancas cabelos, ou então tu começas a andar a mexer atrás das crianças para elas pararem quietas, que não param, não sei o quê, e a tua roupa começa a, tipo, imagina, saíste de casa a cheirar a Calvin Klein, chegas a casa a cheirar a bedum, a suor de hipopótamo. Porque as crianças não param. E tu não podes parar porque as crianças não param. E isso é capaz de lixar o aspecto de toda a gente. Toda a gente. Toda a gente fica com mau aspecto por causa disso. Por isso, se vocês namoram com educadores, malta que trabalha com crianças, e que consegue manter um aspecto minimamente limpo, atenção, vocês têm uma pessoa muito bonita convosco. Já eu fiquei com muito mau aspecto. Porquê? Porque eu já não tenho... Imagina, eu saí de casa bem, mas não estava... Eia, que bem, que tem, que homem bonito. Não. Saí de casa, tipo, olha, está apresentável, está apto para o convívio social. Passado 2 horas, eu já estava naquele aspecto, aí era, os mendigos a desviarem-se de mim. Porque pensavam que eu é que lhes ia pedir uma moeda. Foi isso que aconteceu. Muito difícil. Por isso, já sabem, médicos, enfermeiros, professores, se vocês são bonitos, todo o vosso lado. E antes de acabar, eu queria só dizer que eu postei um vídeo do meu gato. Fiz uma brincadeirazita cá em casa, porque ele agora, como foi esterilizado, tem aquele cone da vergonha à volta da cabeça. E então fiz um vídeo e tipo, ah pá, os serviços de streaming estão caros, não precisas, pá, arranjas uma parabólica destas que tens muito mais animação. E eu por acaso concordo, eu, desde que tenho os meus gatos, às vezes eu não preciso de mais nada, fico só tipo, ou a olhar para eles, ou a brincar com eles, e é fixe. Então a ideia do vídeo era essa, e depois no final até diz, pá, se mandares este vídeo a alguém que diz, isto não é uma antena, é um gato, não, isto é uma antena. Que é para, porquê? Porque às vezes nós fazemos isso também, eu e a minha namorada, que é, olha este vídeo, está a dizer que é preciso mais gatos, nós também precisamos de mais gatos. Nós já temos 5, estamos bem. Mas pode acontecer. E então, eu fiz isso no vídeo, pá, um vídeo engraçadito, eu acho engraçadito. E acima de tudo mostra o Piki, que é um gato muito fofo. E houve malta que foi comentar aquela merda, e eu reforço. Isto é tipo, ah, não tens dinheiro para o serviço de streaming, não faz mal, arranja uma parabólica destas. Isto é o que eu digo no vídeo, comparando o cone a uma parabólica. E há a malta que vai comentar e diz, serviços de streaming tão caros, mas a malta não sabe da pirataria. E eu a ler aquilo só fiquei, oh caralho, mas será que esta malta acha mesmo que eu estou a falar a sério? Pá, porque foda-se, não há outro motivo para tu seres tão estúpido, meu. Tão estúpido. Epá, é preciso ser-se mesmo estúpido. Porque eu digo assim, serviço de streaming está caro, tu precisas de uma parabólica destas. E a malta diz, ah, já, porque isso não é uma parabólica, é um gato. Foda-se, é isto que estamos a falar. Estamos a falar do gato. Começamos no streaming, mas estamos a falar do gato. Ou será que esta malta viu-me só a falar, tipo, o serviço de streaming está caro, e eu estou a pirataria. Mano, eu sei, caralho. Eu sei que a pirataria existe. Muitas daquelas pessoas que disseram merdas ainda nem sequer tinham, pá, pirateado nada. Atenção, não estou a dizer isto como se eu fosse um pirata das internets. Não, mas eu não me recordo, pá, quando é que eu comecei a sacar cenas por torrents, mas já há anos, sem falar dos emulos da vida e o caraças. Pá, há muito, e tu vês-me dizer num vídeo daqueles, mas podes checar e podes ir ao pobre de TV. Pá, mano, para de ser estúpido, meu. Esse não é o ponto aqui, meu. O ponto aqui é brincar com a cena da parabólica e do gato. Eles acham que esta merda é uma alternativa a sério, é isso? Tipo, olha, vais adotar um gato? Você quer mesmo este gato? Quero. Mas sabe que você pode usar o Streamio. Ah, pois é. Então, olha, afinal não quero o gato. Porque afinal eu posso ver muitas filmes e séries. Apá, estava-me a fazer tanta confusão. Eu costumo gostar muito das pessoas que, pá, que comentam as minhas coisas e atenção, agradeço imenso por seguirem o meu trabalho e por tornarem possível, neste momento é segunda-feira, é segunda ou é terça? Hoje é terça, exatamente. Terça-feira, 20 de fevereiro, são 14h34, quando eu estou a gravar este podcast, e estou aqui, estou em minha casa, estou à vontade, estou confortável, estou bem, daqui a bocado vou sair, vou brincar com os gatos, depois vou gravar o vídeo dos morangos para sair amanhã. Pá, vou ter espetáculo quarta e quinta aqui em Gaia no Oaks, que é um bar incrível de stand-up, que tem a curadoria do meu querido amigo Joca. Vamos lá fazer o Negro, na sexta-feira vamos ao Look, que é um espaço em Sutton, perto de Viseu. Eu também, o Marco e o Hugo, fazer uma vez mais o nosso espetáculo, porque nunca o fizemos naquela zona, então vamos lá. É o bar do Costinha, eu gosto muito do Costinha. E a gente vai lá, o Costinha não jogou futebol, outro Costinha. E a gente vai lá e no sábado vamos fazer no 2,5 tons em Mem Martins. Então vamos andar aí 4 dias. E eu às vezes eu olho e penso, epá, que fixe. E para a semana vou para Paris. Nunca fui a Paris. E quando fui a França foi muito rápido. Foi numas férias que eu fiz e fui a Biarritz e voltei. Mas eu olho para a minha vida e penso, pá, que vida incrível que eu tenho. E eu nem estou a dizer isto de, ai, estás a meter a pilinha de fora. Não, eu acho genuinamente que eu não me posso queixar com a vida que tenho, e sou muito grato às pessoas que me têm ajudado a manter esta vida de pé, que é a malta que me segue, que me acompanha no trabalho, pá, que dá bom para aquele like e os comentários, e eu agradeço muito por isso. Mas depois eu vejo que há pessoas que fazem comentários muito estúpidos, caralho. Muito, eu sei que há pirataria, e eu sei, pá, friamente, os gatos não trocam a Netflix, caralho, não, ninguém vai dizer, viste a última temporada de Game of Thrones? Não, mas olha, vi um siamês na rua, isto não acontece, caralho, e a malta, vi comentar aquilo como se fosse um ponto, estava-me a irritar bastante, Vou. O microfone está aqui, foda-se. Mas pronto. Chegámos assim ao final deste episódio. Não sem antes eu ler uma pergunta, porque eu no final do podcast passado, não sei se foi no final, se foi durante o podcast, eu cheguei a dizer à malta, olha, um dia eu vou abrir espaço para perguntas e não sei o quê. Mas uma pessoa que me segue, que é a Catarina, para quem eu mando um grande beijo, a Catarina disse, olha, tu disseste para nós irmos mandando mensagens sobre o podcast, eu estou a amar. Ela não está a amar, ela está a amar. Ou seja, ela está um verbo qualquer. Imagina, nós não estamos a comer, nós estamos a comer. Pronto, queria só dizer, Catarina, atenção, pelo amor de Deus. Escreves como tu quiseres. Se bem que eu tinha dito... Pá, depois, mais para a frente, um gajo abre espaço para perguntas. E a Catarina disse, então, é agora. E a Catarina mandou uma pergunta. Por isso, olha, está aberto o espaço de perguntas. Quem quiser pode mandar mais. E eu queria agradecer à Catarina por ter sido a primeira a mandar mensagem, a mandar uma perguntinha aqui para o podcast. Muito obrigado, Catarina. Considere que eu lhe dei um beijo na testa, como forma de agradecimento e de respeito. Ou que pinámos muito. Não sei. Imagine só. Tá? Sabe porquê? Porque o meio imaginar não faz mal, e acima de tudo, a imaginar, toda a gente pina bem. Eu estava a pensar nesta merda há bocado, que é, ninguém diz tipo, eia, mano, sei lá, olhas para uma gaja, pá, Mónia Gomes, e diz assim, ei, a Mónia Gomes, ei, bem, eu empinava com a Mónia Gomes muito bem, ei, pá, nunca ninguém diz, ei, a Mónia Gomes, deve ser uma merda a pinar, nunca, ou seja, sempre que a malta imagina que vai pinar com alguém, ei, vai ser, não vai, pá, nem sempre vai ser bom, tá, nem sempre vai ser bom, ninguém diz, ei, olha a Mónia, ei, bem, pá, o que eu a desiludia na cama, ninguém diz esta merda, a malta acha sempre tipo, não, eu esqueço, mano. Eu, Diana Chaves, não tens noção, eu ia com a Diana Chaves, mano, fazia, acontecia, não ias, primeiro não ias, porque a Diana não ia contigo, e segundo é tipo, tu chegavas lá e a Diana dizia, isto quê? Mano, e era só uma desilusão enorme para ti, por isso eu queria só dizer que imaginar não faz mal, mas imaginem que às vezes as coisas não correm bem, tá? Porque irrita, porque vocês criam falsas expectativas. Aí, mano, pirava com ela, ia ser, não ia, às vezes ia só dar merda, tá? Foi só um pequeno parênteses, vamos voltar à pergunta que a Catarina muito amavelmente enviou. Uma curiosidade que eu tinha, uma coisa que eu tinha curiosidade, o imal, vamos recomeçar. Uma coisa que eu tinha curiosidade era como a ideia dos morangos surgiu e como reagiste ao grande sucesso que estavas a ter. Primeiro não é estava, ainda estou, está bem, porque os vídeos dos morangos ainda estão no ar, sai amanhã o penúltimo e o último sai para a semana. Mas estou a brincar. Opa, a ideia, isto não é um conteúdo novo para mim, não é um formato novo, o formato de resumir alguma coisa com piada é uma coisa que já faço há vários anos. Ou seja, se a malta for ao meu canal, o primeiro vídeo do género é um programa chamado Super Nani da TV, da SIC, e está lá a apresentação do programa, mas era diferente no sentido em que era, imagina, um programa de uma hora e tal, e o resumo tem 6 minutos, 8 minutos, ou seja, o formato era diferente. Mas tenho vindo a fazer isso várias vezes, fiz isso para o Hell's Kitchen, fiz isso para Big Brothers, fiz isso para apresentar programas tipo Casados à Primeira Vista, ou seja, eu sempre fui fazendo a apresentação de resumos de programas de televisão no meu canal, porque eu acredito genuinamente que a televisão ainda tem um certo brilho, pelo menos para mim, e eu como sou um apaixonado por televisão, gosto então de homenagear, entre aspas, algumas das propostas televisivas que nós temos dentro daquela que é a minha proposta no YouTube. É claro que uns é para falar bem, outros é para falar menos bem, e os morangos, o que aconteceu foi, eu podia, na altura eu tomei a decisão de fazer um resumo por episódio, porque eu na altura eu já fazia resumos semanais do Big Brother. Ou seja, eu fiquei tipo, olha, ok, vou manter o Big Brother e acrescento também os morangos, não me custa nada. E na altura os vídeos dos morangos, o primeiro teve tipo 16 minutos, ou seja, até foi algo rápido. Hoje em dia é que já estão com cerca de 40, ou seja, o resumo tem 40, o episódio tem 45, não é assim um grande resumo. Mas gosto do exercício de ir criando sobre algo que a malta está a ver. E isso é fixe. É por isso que eu gosto tanto de fazer improviso nos meus espetáculos, porque a malta está a ver aquilo ali. Estás a ver? É tipo, olha, ele inventou isto agora. E na questão dos morangos, eu também acho que a malta olha e fica tipo, pá, a gente viu isto ontem e está a ver este vídeo agora. A questão de falar da atualidade tem para mim essa vantagem, que é a pertinência que está associada ao conteúdo. Pá, eu podia ter feito o resumo da primeira temporada inteira, mas fiquei do género: olha, deixa-me ver se dá para fazer semanal. E deu, felizmente. Até porque, se fosse para fazer a primeira temporada inteira, eu teria de ver a primeira temporada inteira, teria de ter visto 10 episódios seguidos, e assim é só um por semana, custa muito menos. E eu vou a seguir fazer o resumo desta semana do episódio 19, do 19 episódio. Por isso foi um bocado por aí que eu comecei. Pá, a questão do reagir ao sucesso ou não sucesso do conteúdo. Mentiria se dissesse que não me deixa contente, porque é claro que deixa. Tudo aquilo que nós fazemos, eu já disse isto muitas vezes, que se eu fizesse para mim e não fizesse para as pessoas, eu depois não lançava, ficava com isto em casa. Eu gosto muito dessa conversa do eu faço o que eu quero. Epá, está bem, meu. Pronto, és o maior, meu. És o maior. Eu não, eu faço o que eu quero e o que as pessoas querem, tem de haver um equilíbrio. Tá? Porque isto ainda continua a ser o meu trabalho. Eu tenho a sorte de poder fazer o que eu quero. Mas às vezes não posso fazer a olhar só para o meu umbigo, tenho que pensar também o que é que as pessoas querem. Ok, então deixa-me ir um bocadinho mais por aí. Se calhar este podcast veio um bocado nos dois sentidos, de fazer algo que eu gosto e fazer algo que as pessoas querem, ou que consomem, pelo menos. Quando eu dei por mim a consumir mais podcast nos últimos meses, no último mês e meio, foi desde que mudei de casa, comecei a ouvir muito mais, eu decidi, olha, se calhar vou abraçar este mercado também. Pá, e felizmente muita gente me acolheu bem e mandou mensagens de apoio ao projeto. Ou seja, tem de haver aqui um equilíbrio entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que as pessoas querem que eu faça, ou que gostariam de ver da minha parte. E então, eu tenho a sorte de gostar do que faço, da cena dos morangos, e de olhar para a cena. Quem é que me está a ligar? É o Joca. Espera aí que o Joca está-me a ligar, não entendo. Joca, estou neste momento a gravar o meu podcast. Podes dizer alguma coisa aqui ao microfone, se quiseres.
Olá, episódio 2 e último deste podcast. Estou neste momento na casa de banho e por causa disso lembrei-me do Gorro. Está bem?
Olha,
Assim que se vai fazer outro podcast,
digo.
liga-me com urgência, percebes? Olá.
Ok. Eu ligar-te aí dentro de 5 minutos, que eu já estou a acabar o episódio. Até já. Até já. Mas isto para dizer, eu não acredito muito na cena do só faço o que eu quero. Opá, tem de haver um equilíbrio. Tá? É claro que de vez em quando, olha, por exemplo, o ano passado eu lancei um vídeo sobre desenhos animados que não bateu nada e eu achava que ia ser muito engraçado. Eu lancei um sobre wrestling, pá, que foi o pior. Ninguém viu aquela merda. Ninguém viu aquela merda. Teve pouquíssimas milhares de visualizações. Pouquíssimos, tipo 5 mil ou 6 mil. Estás a ver? E aí tem de haver uma noção de: ah, então, mas esse é o tipo de conteúdo que tu queres fazer, é o que tu tens de fazer. Pois é, nem sabe, eu tenho uma casa para pagar. Tá? Tenho 5 animais, tenho a minha namorada. Ou seja, tem de haver aqui, para além do bom senso, tem de haver uma noção de que nós não podemos ser crianças mimadas e dizer: mas eu quero, vou fazer. E há, puto, mas ninguém vai ver isso, porque aquilo que tu gostas não interessa às outras pessoas. Então, como é óbvio, eu fiquei muito feliz por ver pá, que está a ter boa adesão. É sinal que as pessoas gostam e eu gosto de o fazer também. É algo que me permite, pá, esmiuçar a parte de escrita de uma cena. E se calhar muitas pessoas que seguem o meu trabalho não tinham noção do conhecimento, embora seja pouco, mas de algum conhecimento que eu já fui adquirindo ao longo dos anos, através de várias formações, de workshops e tudo mais, a nível de argumentação. Às vezes as pessoas podem só achar: pá, este gajo é muito engraçado, mas é meio parvo. Pá, sim, mas por acaso aprendi a ser parvo. Estás a ver? Eu estudei para ser parvo. E então, para mim, é muito fixe eu poder fazer uma cena que eu gosto e que está a ser muito, muito bem recebida pelas pessoas. E depois, lá está, tive a sorte, se calhar, ou como se costuma dizer, a sorte dá muito trabalho, mas tive a sorte de também ser um conteúdo que as pessoas gostam de ver em live, por exemplo. E seria muito injusto da minha parte eu não dizer que o Ant, por exemplo, isto sem desprimir para todos os outros que fazem reacts também. É claro que fala-se mais do One por ser o mais significativo. Houve episódios que eu tive X visualizações e o One teve X mais 20 mil, X mais 30 mil. Ou seja, o react do One muitas vezes tem mais visualizações que eu consigo no meu canal. O que para mim é ótimo, porque está a mostrar um outro trabalho a mais pessoas, ao contrário de muitos criadores de conteúdo digitais, que a única forma de rentabilizarem o seu trabalho é online, e aí ficam chateados, porque as views podiam ser deles e não são. A minha cena é ao vivo, a minha cena é stand-up comedy, ou seja, para mim, se tu me disseres assim, olha, a gente vai-te fazer chegar a muito mais pessoas, vais ter, vender muito mais bilhetes, vais ter muito mais contratos, opa, para mim isso é muito mais aliciante do que eu ter mais números, mas depois ninguém ia para as salas ver o meu espetáculo. E espero conseguir migrar isso bem, até porque, e agora levanto aqui um pouco o véu, isto é uma informação só para quem ouve este podcast, esta questão deste conteúdo que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos meses sobre os mamangos com açúcar, terá de combinar num espetáculo. Quero só dizer isto, tá? E se calhar para a semana falamos um bocado melhor. Mas agora chegámos ao final deste episódio. Foi giro? Pronto, já sabem, qualquer coisa, deixem aí perguntas. Aí não, mandem mensagem, não sei. Lancem perguntas, façam as perguntas chegar a mim e a gente volta para a semana, tá? Pronto, então vá. Mal logo. Mal logo, mal logo. Mal logo.